Olá, mariposa! Olá, mariposa! Meu nome é Sheila Guirello, eu sou uma mulher branca, de cabelo ondulado e comprido, e uso óculos.
Eu sou Carlinhos Vilaronga, homem branco de olhos verdes, eu uso óculos, barba, cabelo e bigode curtinho raspado com máquina.
E eu sou a Patrícia Ramos, eu tenho cabelo crespo, eu sou mulher preta, hoje meu cabelo tá preso, em forma de coque, tipo abacaxi. E esse é o PAMITÊ, o podcast do Instituto Maria da Penha, e a gente está muito feliz de estar compartilhando aqui nesse dia, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o nosso tema hoje é tipos de violência.
Vocês estão ouvindo? PAMITÊ Basquete.
Paratã. Meninas, a gente tá chique, a gente tá no Japão. Estamos no Japão. Segunda semana Podosfera Nipo Brasileira e a gente tá aqui pra compartilhar um pouquinho. Meu querido ouvinte, caso você não saiba, além das muitas aventuras de podcastagem que eu tenho na vida aqui no Japão, eu, Carlinhos Vilaronga, também sou voluntário do Instituto Maria da Penha, colaborador para a produção do podcast, junto com a equipe do podcast, que entre elas está a nossa amiga Sheila Guirello. Sheila, você fala de onde e faz o que da vida para o povo te conhecer?
Carlinhos, eu falo de Araraquara, interior do estado de São Paulo. Eu estou me formando em Ciências Econômicas, mas eu também já estou terminando minha pós-graduação em Direito das Mulheres, né? E na minha atuação de movimento social, eu sou defensora dos direitos da cidadania pelo Instituto Maria da Penha e promotora legal popular.
E você, Patrícia, de onde você fala e o que você faz da vida?
Bom, eu sou de São Paulo, capital, tomando muito café forte aqui para levar essa vida acelerada que a gente tem. E eu também sou defensora dos direitos à cidadania do Instituto Maria da Penha. E no meu trabalho, eu sou voltada para o terceiro setor, eu sou vice-coordenadora do Centro Teresa de Benguela, que é uma organização que atua em direito das mulheres.
Se nós estivéssemos com a equipe completa aqui, a gente ainda teria Catarina de Souza, né, a nossa companheira carioca, que fala carioquês. Patrícia, você que tem mais tempo de caminhada com ela, apresente Catarina para os nossos ouvintes.
A Catarina é um espetáculo de mulher, ela é uma mulher preta, com os cabelos crespos na altura do ombro, é uma pessoa divertida e muito de bem com a vida.
Muito bem, ela é advogada, né, Patrícia?
Isso.
A Catarina também faz parte de um projeto muito legal no Brasil chamado Justiceiras, que oferece suporte legal para mulheres que são vítimas de violência doméstica voluntariamente.
Hoje, 10 de dezembro, é Dia Internacional de Direitos Humanos e a Patrícia é uma pessoa extremamente organizada, junto com a Sheila, porque sempre tem alguém fora da caixinha aqui, se alguém sou eu, né? E as meninas prepararam uma pauta muito linda e eu achei muito interessante aqui que a Patrícia fez um link da questão do direito internacional, ou melhor, do Dia Internacional dos Direitos Humanos com a questão de família. Patrícia, antes da gente chegar aí na questão das violências, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, desenrola esse nó aí dessa conexão que você enxerga entre direitos humanos e família, enfim.
O que me causou bastante reflexão quando a gente pensou nesse episódio é que quando a gente fala em declaração de direitos humanos, a gente fala sobre igualdade de direitos, né? E isso está muito conectado com tudo que diz respeito à Lei Maria da Penha, né? E toda a sociedade que a gente vive, essa construção patriarcal. Então, eu fiquei tentando pensar o quanto o nosso comportamento na sociedade influencia no nosso comportamento dentro da nossa casa. Né, o quanto a gente acha que corrigir os nossos filhos é a mesma coisa que corrigir o vizinho, que corrigir a nossa esposa, o nosso marido, e o quanto essa característica da cultura da nossa sociedade, ela fica intrinsecamente ligada, né, ela fica muito conectada com essa construção de hierarquia. Então, se eu mando no meu filho, eu mando na minha esposa, eu mando... E eu fui criado assim também, né? Então, a minha mãe me corrigia, os meus pais me corrigiam, e aí eu me acho também nesse direito de continuar reverberando esse comportamento, né? De corrigir as pessoas que estão à minha volta, né? Então, isso meio que valida ou me dá o direito de fazer isso com outros seres humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, vem exatamente trazendo isso, né, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, né? E isso eu tenho que trazer também para dentro da minha casa. E como é que eu faço isso?
A gente tem um jargão dentro do grupo de WhatsApp da galera do coletivo aqui no Japão, que a intimidade é uma porcaria, né? Porque agora todo mundo se conhece e aí já fala mal, já xinga, né? Então, às vezes, quando você tá na rua, você usa algumas máscaras, você é ponderado em algumas coisas, mas dentro de casa você não tá nem aí, você anda descalço, abre a geladeira a hora que quer, e aí isso, às vezes, vai além do objeto pra relação com as pessoas. Antes de eu ser voluntário do Instituto Maria da Penha, quando eu ouvia, né, isso, né, Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, normalmente eu imaginava faca, sei lá, tiro, chute na barriga e murro na cara. Era o meu resumo do que era esse universo para mim. Lei Maria da Penha era tiro, facada, murro na cara e chute na barriga. Era para mim isso. E para muita gente que eu falo disso, normalmente se pensa nesses casos de que isso é violência. E a Sheila, eu sei que ela estudou, gosta muito de ler, gosta muito de escrever, e está sonhando já em escrever doutorado. Enfim, Sheila, quando a gente fala aí desse negócio aí de violência física, é disso mesmo que a gente está falando? Facada, tiro, Hadouken na barriga e, sei lá, jogar capoeira com a companheira dentro de casa? Do que a gente está falando quando a gente fala de violência física?
Carlinhos, quando a gente fala de violência física, a gente fala disso também. Mas acho que é importante a gente conversar sobre como essa violência começa. Porque a maioria das pessoas não entende muito bem o que é a violência dentro de um relacionamento, porque só tem esses exemplos que você citou, que estão corretos. Mas eles já são um extremo. Eles não começam assim, do nada. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, mas eu também gosto muito de assistir série. Eu recomendo uma série aqui que chama Made, que saiu no Netflix. Ela é uma série baseada num livro autobiográfico de uma sobrevivente de violência doméstica e tem uma cena que ficou muito famosa dessa série. O protagonista da série está conversando com uma outra mulher que sofreu violência doméstica e ela ainda está no processo de entender se o que ela passou era violência, porque ela não tinha ainda chegado nesses extremos que você citou. E essa colega dela fala, sim, era violência. Você acha o quê? Que no primeiro encontro, o meu marido, meu atual ex-marido, chegou pra mim e falou, uma hora que eu estiver brava, eu vou voar no seu pescoço? Não, cresce, igual o mofo. Então, a gente tem que ter essa percepção de que a violência vai começando aos poucos. Então, a violência física, ela vai ser entendida como qualquer tipo de ofensa ou agressão física ou algo que vai afetar a integridade ou a saúde corporal da mulher. Então, esses exemplos que você citou, mais fortes, são reais. Apertar o braço também. Pegar pelo braço, dar um chacoalhão, por exemplo. Ameaçar que você vai bater em alguém já está dentro da violência física. Tudo que vai causar qualquer dano é violência física.
É porque quando a gente fala com homens, sei lá, cara machão e tal, ele fala, não, eu não bato em mulher. Não, mas assim, já fiquei estressado, já dei um chacoalhão na minha mulher e tal, mas nunca bati. Muitas vezes dentro do nosso universo masculino, violência física é murro. Violência física é chute. Um apertão, um chacoalhão, um empurrão. Eu sei de casos onde, sei lá, casalzinho tá andando pela rua e a mina viu um cara malhadinho, com uma camisa colada, dá aquela olhadinha, o cara dá um beliscão na cintura. Pra muita gente, isso é só ciúme, não chega a ser violência. Pela lei, como é que as coisas funcionam no Brasil, isso já tá encaixado no que esse seria a violência física. Não precisa dar um murro, vamos colocar assim, né? Esses pequenos gestos também já tá aí dentro desse pacotão.
Sim, na minha visão sim, porque esse tipo de intervenção na mulher utilizando o físico já é uma violência, porque você está ultrapassando a integridade física de alguém para impor algo que você considera certo. independente do que a pessoa está considerando. Então, você usar do seu físico para impor algo a alguém, seja em pequena escala ou de uma forma escalonada, que já está muito forte, que outros também já estão percebendo, é violência física de qualquer jeito. Lógico que nem todas as violências físicas não são todas iguais, cada uma tem a sua gravidade, mas violência física é violência física.
Sabe que quando eu comecei a ter contato com a equipe, né, do Instituto Maria da Penha, para as gravações, a gente ouve, né, sobre essas questões de violência, o assassinato, o feminicídio, que é algo muito triste, mas que não faz parte da vida de muita gente. Mas o que me pareceu mais comum são ameaças, sei lá, quando o casamento não tá muito bom, é aquela coisa do cara que fala, cara, se você me abandonar, eu vou ficar com as crianças. Se você me abandonar, eu vou ficar com a casa e você vai ver se você vai... Tenta sair. Sei lá. Nossa, você não conseguiu aprender esse negócio ainda? Ô, bicha burra! Que parece piada, né? Mas aí quando você para pra pensar na questão de... Sei lá, de ter um relacionamento legal, né? Tanto o cara que não consegue enxergar que ele tá, como a Sheila falou, né? Tá fazendo um canteiro de mofo dentro de casa. Quanto a própria mulher que não percebe que tá com um vaso de mofo no colo, né? E aquele negócio vai esparramar e vai apodrecer tudo.
Violência não é só o que a gente consegue ver. A violência física, ela deixa marcas no seu corpo de forma que a gente consegue ver. Pode quebrar, pode cortar, pode ficar roxo. Essa violência, a gente é mais fácil de ser identificada porque ela deixa uma marca física. Mas tudo isso que você está descrevendo agora tem um nome também, que é a violência psicológica. Então, ela não vai deixar uma marca como um roxo, um quebrado, mas ela vai deixar marca no emocional da mulher, na saúde psicológica dela. Então, essa violência, além dela ser muito comum, talvez mais comum que a violência física, ela geralmente está acompanhada da violência física. Porque a violência física, ela não vai vir só com o ato de bater. Ela vem também com a ameaça de que vai não só acontecer, mas que pode acontecer de novo. Então, a mulher vai sendo imersa num medo constante daquela violência física acontecer de novo, que nasce junto com ela a violência psicológica.
O que eu acho importante para a gente pensar a respeito da violência psicológica é que ela é difícil de você perceber que você está passando por ela. Eu acho que dentro de um ambiente familiar, onde a gente tem essa intimidade entre as pessoas que convivem, né, que estão dentro desse mesmo ambiente, a gente quase não percebe, né? Quando a gente conversa com mulheres que estão passando por esse tipo de violência, a gente nota, né, que ela não faz a menor ideia de que isso é um tipo de violência, né? A gente fala a respeito do abuso emocional, né? E aí a gente começa a fazer ela falar e ela mesmo se ouvir o que ela está falando, e ela começa a se dar conta dos absurdos, ela mesma sozinha, a gente não precisa falar, ela mesma vai falando, ela vai se ouvindo, ela vai se dando conta dos absurdos que ela passa a ouvir. Isso reflete diretamente no comportamento, porque você sempre vai perceber que aquela mulher ela está com uma autoestima baixa, ela está passando ali por processos, por picos de momentos depressivos na vida dela, ela é uma pessoa que ela é extremamente insegura, ela é uma pessoa que ela passa a ter medo de falar. Ela começa a ponderar como ela vai se vestir, ela passa a ponderar como ela vai se comportar na sociedade ou até mesmo perto de parentes. Tudo isso porque, de alguma maneira, ali, o seu parceiro ou seu companheiro, né, ele foi ali colocando nela sutilmente essa insegurança. Às vezes sutilmente, às vezes não, né, às vezes é através de ofensa mesmo, às vezes é falando que a roupa tá feia, que ela não se comporta direito, e ali ele vai minando, né, a autoestima daquela mulher, e ela não percebe, né, quando ela vê, ela se tornou ali uma pessoa insegura, ela se tornou ali uma pessoa que não é ela mesma, ela não consegue se comportar de forma natural no seu meio familiar, no meio das pessoas que ela convive, ela passa a querer evitar certos tipos de ambiente, com medo da reação do seu companheiro, né, então a violência psicológica, muitas vezes ela antecede a violência física. E isso eu estou falando dessa questão, assim, quando você passa a perceber que o seu comportamento está mudando. E esse comportamento ele pode ser tanto na questão da passividade quanto não. Você pode também se tornar uma pessoa agressiva nesse sentido, né? Você pode também começar a trocar ofensas, você pode começar também a trocar violências físicas, e aí fica a critério muito do judiciário conseguir julgar esse tipo de comportamento. Eu acho que a lei, ela traz exatamente essa lacuna, porque ela passa pelo crivo do judiciário, né? Então, ele vai ouvir as partes e ele vai ali julgar a situação de acordo com o que está sendo exposto ali para ele. E aí, muitas vezes, a mulher acaba se sentindo invalidada nessa condição, porque a gente acaba sendo tirada de louca, foi a gente que começou a briga, foi a gente é que é barraqueira, a gente é que não sabe se comportar nos ambientes sociais, e aí a culpa volta para a mulher, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, não querendo denunciar, né? A gente acaba não querendo se expor, exatamente porque a gente acaba ocupando esse lugar dentro da sociedade, né? De ser uma pessoa, de serem pessoas mais emotivas, né? De serem pessoas com sentimento mais à flor da pele, e a gente acaba sendo rotulado de várias maneiras, né? Então é bastante complicada a violência psicológica, porque ela é difícil de você, da mulher perceber, de você se entender que você está dentro dessa violência, né? Inclusive, aqui no Brasil, ela passou a ser considerado como violência passível de penalidade há muito pouco tempo atrás, né, em 2021. Porque ela é uma violência difícil de você identificar, né? Porque ela traz muito de nós, seres humanos, né? Muito do nosso ímpeto, né? Do nosso comportamento como seres humanos, né? Mas ela foi tipificada como violência psicológica há pouco tempo, como passível de penalidade, né?
Você falou aí de violência psicológica, né, e falou, sei lá, na situação onde a pessoa se sente, sei lá, humilhada e começa a revidar e tem a brigaiada. Qual que é a diferença quando a gente fala de violência psicológica para a questão da violência moral? Ou a violência moral é o que gera a violência psicológica? Porque na minha cabeça dá uma misturada, assim. Fala, bom, a pessoa se sente mal porque foi ofendida, e ofender não é violência moral. Tem exemplos para entender como é que essas coisas se conectam?
A violência moral, ela tem muito a ver com uma forma de você ferir a integridade da mulher perante ela mesma e perante a sociedade. Então, por exemplo, a gente vê a violência psicológica como essa descrição que a Patrícia fez, né, de ameaça, de ela ficar, deixar o pensamento dela bem conturbado. A violência moral vai mais no sentido, vamos falar assim, de sujar a imagem dela. Então, seria acusar a mulher de coisas que ela não fez, ou mesmo que ela tenha feito, expor isso para a sociedade de uma forma que isso vá prejudicar a imagem dela, ou inventar coisas sobre ela e falar mal dela para a própria família, tentar prejudicá-la no trabalho, tentar ferir a relação que ela tem com os filhos. Então, a violência moral, ela segue mais nesse caminho. Uma coisa que tem acontecido, que tem sido muito comum aqui no Brasil, é a exposição da vida íntima da mulher. Então, às vezes, termina o relacionamento, a mulher termina o relacionamento.
Aí todos os nudes dela vai parar no WhatsApp dos amigos.
Sim, não só dos amigos, né, mas às vezes do próprio trabalho, pela cidade, né. Se é uma pessoa que, se é uma mulher que além de tudo é uma pessoa pública, isso é escalonado de uma forma gritante, porque aí ela já é famosa. Então, se o homem solta uma foto dela, pronto, já está nos jornais de fofoca. Então, essa forma de atacar a mulher pela imagem dela, pelo que as pessoas vão pensar sobre ela, que vai mais para a linha da moral. Assim como a gente falou, tem a violência psicológica junto. A violência psicológica está em todas as violências, porque isso vai ferir o psicológico dela também. Mas é o psicológico mais a moral. Elas são violências que andam muito interligadas, né?
Carlinhos, deixa eu só fazer uma referência A gente tem uma lei de crimes virtuais, inclusive, eu acho que fica legal colocar até no podcast, porque provavelmente o pessoal aí do Japão deve conhecer, até para pesquisar, que é a lei Carolina Dieckmann, né? Que ficou muito conhecida, Carolina Dieckmann. Então, o pessoal aí que é os noveleiros de plantão vai acabar associando, e eu acho que fica fácil para a gente entender, dar uma pesquisada aí na lei Carolina Dieckmann, que foi exatamente a respeito das fotos dela, dos vídeos que foram expostos, né, pelo relacionamento dela. Então, aqui no Brasil se tornou lei, e se tornou lei como ela foi a pessoa que conseguiu levar isso adiante, né? Então, levou o nome da lei, é conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Essa questão financeira é uma questão muito recorrente, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla de estabelecer dentro de um relacionamento as relações de hierarquia, né? A gente não se vê como companheiros, a gente não se vê como a gente está aqui dividindo uma vida, a gente está aqui, sabe? A gente resolveu, a gente tomou essa decisão, né, de compartilhar nossas vidas. Então, quando entra de novo essa relação de hierarquia, né? Essa relação do patriarcado, onde o homem é o provedor, o homem é que manda na grana, o homem é que divide, o homem é que decide como isso vai gastar, ele também pensa dessa maneira, num contexto geral. Então, o nosso dinheiro é nosso, mas o meu eu posso gastar comigo mesma, no meu carro, né, no meu... é complicado pensar nisso, né? E o quanto também você está minando a parte psicológica da mulher nisso, né? Então, você exerce um poder sobre ela quando você também não deixa ela se sentir melhor, se sentir mais bonita, se sentir mais inteligente, investir num curso, por exemplo, fazer uma faculdade, né? Você começa a pensar em coisas que você acha que é natural. Então, você é mulher, você é mãe, então a sua obrigação aqui é cozinhar, é cuidar da casa, é dos filhos, e, né, a gente passa a ter papéis sociais, né, a gente passa a fazer parte aí de uma construção dentro da nossa casa que só serve pra gente, só serve para nós mulheres, né, mais uma vez por conta desse papel social que a gente exerce como mulher na sociedade. Então, assim, eles não, eles continuam. Não todos, é claro, né, Carlinhos? Eles continuam vivendo a sua vida de solteiro, né? Eles casam, mas continuam vivendo a sua vida de solteiro, né? Então, gasta com eles mesmos, é com roupa, é na academia, é para se sentir mais forte, eles estão cuidando da saúde, né? E a mulher, não, ela adquire uma função no seu lar, né? Ela adquire ali uma obrigação, e a gente se sente culpada quando a gente também não faz isso. Então, a gente também acha, né, a gente foi criado dessa maneira, que a gente tem que dar conta de tudo isso. Então, se você quer ir para a academia, ok, mas você vai para a academia, mas não esquece de deixar a janta pronta.
E complementando essa questão que a Patrícia está falando, né, sobre os papéis sociais de gênero, é muito engraçado e contraditório como o homem é visto como a pessoa responsável por prover pela casa. Mas quando a gente vai ver, quem administra é a mulher, quem sabe fazer as contas de compra do mês é a mulher, quem cria os filhos é a mulher. Pelo menos é uma realidade que a gente tem no Brasil, que a pessoa de referência da casa é a mulher. E como a gente tem uma situação socioeconômica no Brasil bem diferente do Japão, na realidade brasileira mesmo, quem provém para casa são as mulheres, né? Principalmente as mulheres que são negras, que são mães solos. Então, hoje já é uma realidade muito diferente de que é o homem que provém para casa. Tem uma cor, tem uma elite, né, que tem esse pensamento. Porque se você for analisar a questão socioeconômica brasileira, hoje nem tem mais a condição de a mulher não ter o seu dinheiro. Isso é muito patriarcal também, no sentido de que as mulheres que são brancas, que vêm de uma classe social mais abastada, elas têm a função de ser mãe e esposa. Se você traz isso para uma outra classe social, uma outra realidade social, a mulher negra, ela tem que trabalhar desde sempre. Então, eu trago essa crítica também, porque a gente tem essa contradição, né? De que o homem é o ser racional, que vai trazer o dinheiro para casa, que vai manter a sua família segura, e, na verdade, não é bem assim que está acontecendo. Então, eu gosto de trazer esse complemento também, né? Eu que trago essa visão mais socioeconômica por conta da minha formação, porque a gente tem que analisar, né, o que, que a sociedade vê, né, o que, que é naturalizado, o que, que é cultural, e e o que, que realmente acontece na prática, que existe um distanciamento.
Vai ter uma galera que vai estar ouvindo esse episódio que vive aqui no Japão. Então, a lei japonesa para essa questão tem as suas diferenças da lei brasileira. Mas eu acho legal esse bate-papo partindo da referência da Lei Maria da Penha, porque no meu caso pessoal, é uma boa régua para mim pensar a minha postura como marido na minha relação, né? Se você for aí um casal homoafetivo, né, de mulheres, você vai ter que pensar a sua postura com a sua relação, né? Se você é a mulher do casal, você tem que pensar aí a qualidade da sua relação. Mas enfim, eu gosto de pensar sobre isso. Tem um outro negócio aqui que é extremamente desconfortável de se conversar, porque toda vez que eu ouço essa expressão, eu penso em estupro e em abuso de meninas, por exemplo, crianças em especial, que é a questão da violência sexual. Mas normalmente, eu acho que a primeira coisa que me veio à mente quando eu penso assim, violência sexual é uma mulher adulta ou uma adolescente sendo estuprada ou uma criança sendo abusada por um adulto. Mas aí eu aprendi que não é só isso, né? Vai além dessa questão de um estupro na rua ou de uma criança que é pequena que é abusada por um adulto, né?
Esse tema é bastante custoso, acho que para todas as mulheres, né? Porque a violência sexual, ela raramente é entendida como uma violência. A gente tem naturalizado no país de que a mulher tem o dever, né, de suprir as necessidades do seu marido. Então, muitas vezes, a violência sexual não é lida como uma violência, porque na mentalidade coletiva, a mulher tem mais é que satisfazer seu marido mesmo. Trazer uma informação que até chocante, que o estupro marital, né? Estupro marital é o estupro dentro do casamento. Ele só caiu por lei aqui no Brasil em 2005. É muito recente, muito recente. Pensar 2005, tá aí, foi ontem. Então existia no judiciário brasileiro, não está na justiça, está na mentalidade da sociedade. O conceito de débito conjugal, que a mulher, enquanto casada, vai ter que cumprir com as suas obrigações, né, entre muitas aspas, com o seu marido sempre que ele quiser. A vontade dela não entra muito em questão. Então, a gente tem, nesse imaginário coletivo que você comentou, né, de que o estuprador é um cara malvado, esquisito, que tá na rua e vai pegar de surpresa, né, ou é o cara esquisito do parquinho que vai atrás das crianças. Não é, né? A partir do momento que a pessoa não quer, que a mulher falou não ou se comportou de uma forma que ela demonstra que ela não quer, ou seja, enquanto não tiver um sim 100% positivo, é estupro, né? O estupro, ele é qualquer conduta, qualquer ato sexual contra a vontade, né? A gente tem se popularizado o termo do consentimento. Então, o consentimento é a 100% de certeza de que as duas pessoas querem. Se a pessoa insiste, a mulher tá falando não, e aí ela cede. Esse ceder não é um consentimento. Então, o que acontecer depois desse ceder é uma violência sexual. E é muito importante falar também, né? A gente tem uma construção muito heteronormativa do que é o estupro. E qualquer ação sexual não consentida é estupro. Então, passar a mão, forçar a mulher a assistir pornografia, por exemplo, impedir que a mulher use métodos contraceptivos, tudo isso é estupro. Não é só... Eu não sei o quanto eu posso usar de linguagem aqui, mas não é só o relacionamento heterossexual como ele é conhecido popularmente, mas toda forma que tenha conotação sexual e que seja invasiva e que não tenha o acordo 100% entre as duas pessoas é estupro.
Eu acho também, é interessante não, mas eu acho também importante a gente não esquecer, por exemplo, que a violência psicológica, ela entra novamente aí com força, com muita força, porque você acaba de novo culpando a mulher, por exemplo, no caso, quando o homem acaba tendo um relacionamento extraconjugal. Então, ele é quase sempre que ele vai alegar que é a falta de sexo no casamento, e ele acaba justificando o próprio comportamento dele mais uma vez, né? Então, ele também não, para além dele não entender que isso seria uma violência sexual, ele acaba também praticando novamente uma violência psicológica, porque ele acaba de novo culpando a mulher, né, pelo fato de se ele cometeu uma traição extraconjugal, se ele fez alguma coisa fora do casamento, se ele deu a sua pulada de cerca, foi porque ela foi ausente na relação, ela foi displicente, ela foi negligente, mais uma vez a culpa novamente cai sobre a mulher, e essa mulher vai se sentir culpada por essa separação, vai se sentir culpada porque ela não foi presente, né, sexualmente dentro do casamento, né? Então existe essa obrigatoriedade, ela tem um peso muito grande no que diz respeito à mulher, nesse sentido, né? Porque se o marido erra, a culpa é dela, mais uma vez, né? Eu acho importante colocar também essa... que é muito... é uma coisa muito natural a gente ouvir esse tipo de falas, né? Principalmente vindo do homem, né? Então, se eu trair, a culpa é sua.
E complementando a isso, né? Que a traição, a gente está pensando no relacionamento, né? No casamento. E geralmente, essa amante, né? A outra mulher que está no relacionamento, ela também já está sofrendo violência. Porque no momento que o homem engravida uma outra mulher fora do seu relacionamento e ele obriga ela a abortar, isso é uma violência sexual também.
É, meninas, esse negócio dá pano para manga. Dá pano para manga. Mas é interessante que deixa um monte de ponta solta para a gente, eu acho, fazer uma reflexão sobre... condutas cotidianas, né? Às vezes é coisinha boba, né? Às vezes você não chega num estupro, mas tem outras coisas desse jeito. Às vezes você não põe a sua mulher pra fora de casa, mas quando ela quer comprar uma roupa, você fica enchendo o saco, ou não deixa ela estudar, sei lá. Coisas nesse sentido. No Brasil, quem precisa procurar ajuda, como é que faz pra conseguir essa ajuda? Quais são os caminhos? De forma breve, assim, né? Pra quem tá no Brasil, eu vou falar, se eu precisar, uma menina, adolescente, ou sei lá, uma mulher... adulta, casada, precisa de uma ajuda nesse sentido, consegue ajuda onde?
O canal principal, assim, nacional que a gente tem no Brasil é o Ligue 180, que ele funciona em instância federal. Então, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, ele é gratuito, ele funciona 24 horas por dia. E é interessante porque ele já pode... além dele já ter a notificação, né? Então, quando você liga, ele já consegue mensurar a quantidade de violência no país. Ele serve também para dar orientação. Então, existem cidades grandes que possuem uma rede de atendimento completa para atender as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, e cidades que não têm tanta estrutura assim. Então, as cidades que vão ter delegacia da mulher, centro de referência da mulher, a própria Casa da Mulher Brasileira, vão ser cidades que vão conseguir fazer um acolhimento melhor para a mulher. As cidades que não têm, o Ligue 180 vai saber dar um direcionamento a partir de onde a mulher está.
Uma outra coisa também é, pensar e entender também que existem outras portas de entrada, né, que são as delegacias, as DDMs, que são as delegacias especializadas. Mas caso a sua cidade também não tenha, né? Caso alguma cidade aqui não tenha DDM, ela pode ir numa delegacia comum. Mas a outra porta também para algumas violências, no caso sexuais, por exemplo, ou violências físicas também, quase sempre a outra porta de entrada são os hospitais, né? São os hospitais, as emergências, né? As unidades de saúde. Então, essas também são, né? Quase sempre acabam... violências mais, não sei como a gente pode falar, se são violências mais, num grau maior, né, porque violência é violência, mas essas portas de entrada, elas são importantes também, e elas devem estar preparadas para receber essas mulheres, né, no caso de violências físicas, né. E aqui a gente tem outros canais também, a gente utiliza as redes sociais, mas a gente utiliza muito dos institutos, no caso o Instituto Maria da Penha, que atende também, faz esse acolhimento dessas mulheres através das redes sociais. A gente tem também as Penhas, que faz o atendimento jurídico, psicológico e social, e o Instituto, a Lei Maria da Penha, ela tem feito todo esse trabalho, né, ela tem proporcionado para todas as instâncias, né, de governos, né, municipal, estadual e federal, a criação de centros de referência, a criação de mecanismos, né, ferramentas para que todas as mulheres possam vir a ter acesso a esses canais de prevenção e de combate à violência contra mulheres e meninas, né?
Massa, se você é uma ouvinte, né, aqui no Japão, menina, mulher, adolescente, jovem, enfim, a gente vai ouvir agora um áudio da Lilia Mishima, que ela é a fundadora da ONG SOS Mamães no Japão, e ela vai explicar pra gente como é que funciona essa paradinha aqui no Japão.
Oi, Carlinho, tudo bem? Meu nome é Lilia Mishima, né, sou fundadora aqui da ONG SOS Mamães no Japão. O SOS ele já existe há 10 anos e no decorrer desse tempo nós criamos vários projetos aqui em prol das mulheres brasileiras aqui no Japão. E um dos nossos projetos, né, um dos nossos trabalhos de linha de frente é o combate à violência contra as mulheres. E hoje eu venho falar para vocês que estão aqui, né, que segue o Carlinho aqui, segue o pessoal, sobre onde encontrar ajuda, então onde encontrar apoio. E os serviços, eu já havia comentado com você uma vez, eles vêm sempre mudando, né, assim, número de telefone, às vezes uma instituição ela existe, depois passa a não existir. Então, assim, para não ter erro, o que eu sempre aconselho as mulheres é recorrer às páginas dos consulados, né? Então, aqui no Japão nós temos 3 consulados, consulado de Nagoya, de Hamamatsu e o consulado da jurisdição de Tóquio. E fora isso, também tem assistência consular, que eles prestam assistência, né? As vítimas tentam orientar com informações. Então, assim, nas páginas dos consulados ali, eles geralmente mantêm atualizados os locais onde as mulheres, né, onde as vítimas podem recorrer pedindo apoio, até mesmo apoio psicológico, orientação jurídica, né, onde fazer as denúncias e ali uma breve explicação de como agir nesses casos. Então, a dica que eu deixo, que eu sei que não vai ter erro nenhum, é sempre as mulheres, as pessoas estarem recorrendo ao site dos consulados, né? E ali tem todos os tipos de assistência. Então, no caso de violência doméstica também, tem uma página voltada para isso, com os links, site, número de telefone das instituições e locais que prestam apoio. Então, a mulher que ela está pensando em sair do Brasil, né, já é bom ela dar uma olhada no site do consulado brasileiro que tem no país para onde ela está indo e verificar essas informações. Aconselho também sempre ter um contato, se não tiver no país, né, um contato com os familiares, criar códigos de comunicação caso alguma coisa de errado aconteça, né, às vezes ela pode estar impedida de falar, o agressor ele pode estar ameaçando, pode estar do lado coagindo. Então, sempre criar códigos de segurança, de comunicação, essa é a dica que eu deixo. A página do SOS, a gente tem uma comunidade fechada para mulheres, mas a gente tem uma página pública, fanpage, no Facebook, né, temos Instagram também. Quem tiver precisando de apoio, de informação, tiver com dúvida, pode recorrer às nossas páginas, deixar uma mensagem. A gente não libera essas mensagens nas comunidades, nem as torna pública. Nós temos uma equipe, né, preparada para atender essas vítimas, orientar e acolher. Então, se alguém estiver precisando, né, tiver com dúvida, pode recorrer às nossas páginas também, SOS Mamães no Japão, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela oportunidade e fico muito feliz de poder estar contribuindo com o meu conhecimento.
Então é isso, querido ouvinte. Você acabou de conferir aí uma degustação dos episódios do Pamitê. Então, antes da gente ir embora, as meninas vão deixar o seu tchauzinho antes de eu chegar no meu sayonara.
Gente, eu quero agradecer de poder estar contribuindo com a podosfera nipo-brasileira. Eu acho que é importantíssimo a nossa voz ter esse alcance e a gente poder levar e contribuir com mais conhecimento, com mais informação, com a comunidade brasileira aí no Japão.
Bom, pessoal, eu agradeço também o espaço de acolhimento e escuta. Fico muito feliz de estar participando, né, do Podosfera Nipo Brasileira, convite do Carlinhos. E esse podcast, para mim, ele é uma potência gigantesca, porque mulheres, busquem ajuda. Né? A violência psicológica, como a gente conversou, mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito com a nossa percepção. Então, se você achar que tem alguma coisa de errado, procure alguém para conversar. Seja uma amiga, seja um profissional da saúde, seja alguém da rede, converse, falem. E homens, essa conversa que a gente tem que ser com todo mundo. Não adianta a gente conversar só com as mulheres. Uma vida sem violência não é só para as mulheres, é para os homens também, para todo mundo viver relacionamento saudável, com harmonia, né, baseado na amizade. Relacionamento amoroso, vocês têm que ser amigos também, é uma parceria para a vida inteira. Então, quanto mais saudável for, melhor para todo mundo. Então, sempre que você precisar também converse com alguém. Sentiu que não tá legal, procura ajuda. A gente passou Setembro Amarelo aí recentemente, a saúde mental dos homens também precisa receber uma bela de uma atenção. Todo mundo precisa ser cuidado um pouquinho. Então, agradeço a oportunidade e vamos conversar.
É isso, gente. Foi bom poder fazer companhia para você aqui no episódio. Espero que você tenha desfrutado desse papo e que você desfrute também dos próximos episódios que você vai ouvir aqui na segunda semana Podosfera Nipo Brasileira. Beijo no coração. Até a próxima. Sayonara.
Este episódio foi editado pela Nabecast.